70. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Rede Excelsior.
Olha a hora, meu povo, 6 horas e 59 minutos, de volta aqui com o nosso Acorda para a Vida, pela Rede Excelsior, né? Vamos juntos até as 8 da matina aí pela 106.1, com muita informação, prestação de serviço, chegando aqui as mensagens do nosso povo. Já tem mensagem de Carlos Prazeres, Zé Guimarães, estou trazendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes.
Bom dia, Almir Santana, um abraço aí para todos. E um bom dia para Armando Mariani, para Laurinha e para Dona Fátima lá em Mussurunga. Armando, lembrando a você e a Almir, o seguinte, que a Baixa Sapateiro, a revitalização da Baixa Sapateiro é simplesmente voltar a rodar os ônibus que rodavam ali na Baixa Sapateiro, que não estão mais. Aquele terminal lá está parecendo um cemitério, aquele terminal da Barroquinha. Horrível, rapaz. Tá horrível. Para revitalizar a Baixa Sapateiro, é preciso que os transportes voltem a rodar na Baixa Sapateiro. Porque a Baixa Sapateiro sempre foi revitalizada com os transportes rodando ali. A proporção que tiraram os transportes da Baixa do Sapateiro, automaticamente a Baixa Sapateiro caiu. A Baixa Sapateiro, onde você tinha um lugar que você comprava as coisas mais em conta, você comprava as coisas mais baratas. Não é isso aí? Mas é isso aí. Aos ouvintes da Excelsior, bom dia. De Guimarães, aqui pelo bairro de Brotas. Qual é a melhor rádio da Bahia? Me diga aí, ô operador.
Excelsior! Valeu, meu irmão. Grande Zé Guimarães, um abraço, meu filho. A Mariana também, no Engenho Velho de Brotas. Também conosco aqui na sintonia. Francisca Soares, no bairro da Paz. Bom dia, Francisca. Ela mandando um abraço para toda a equipe aqui do Acorda para a Vida, para Ivan, para Marquinhos, seu Armando, né? Exige Edna também aqui conosco, obrigado. A Mônica, bom dia, Almir Santana e Mariane, viu? Deus abençoe aí nosso dia. Leozinha, também conosco aqui. E Ana Maria de Plataforma, também conectada aqui. Um abraço aí para todos vocês, e obrigado aí pela sintonia. Tenho aqui o Carlos Prazeres também, que mandou um áudio aqui. Bom dia, Prazeres.
Bom dia, companheiro Almir Santana, Armando Mariani e ouvinte do Acorda para a Vida. Me passando hoje, nesta segunda-feira, para desejar aos nossos ouvintes e a todos os seus familiares e a todos aqueles que tiverem contatos com ele durante este dia, a bênção de Deus. Especialmente aqueles que foram à missa neste final de semana, que alimentaram-se da palavra, da Eucaristia, receberam a bênção, para que assumam o envio, o vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Não é para ir para casa, é para ir para a missão. E a missão é aonde você estiver. A missão é ser igreja, tá? Neste mundo. O mundo só vai melhorar quando a gente for igreja no mundo, tá? Fazer ao outro aquilo que a gente quer que faça para nós. Esse é o meu desejo para todos, inclusive para você, Almir, para uma boa condução deste programa e orientação aos nossos ouvintes. Deus lhe abençoe. Carlos Prazeres, cristão católico das paróquias.
Acorda pra vida. Valeu, meu irmão, um abraço. Estou aqui no final, né? Deixa eu ver se eu consigo reproduzir o final aqui para ele finalizar aqui, peraí.
Médicos Cosme e Damião, aí em Salvador, e Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, aqui em Nazaré das Farinhas.
Valeu, prazer. Um abraço, viu? Deixa eu registrar aqui, mandar um abraço também minha amiga Najara, né? Conosco na sintonia. Obrigado, Najara. E daqui a pouquinho tem um bate-papo, né? Com a nossa amiga Ilka Danusa. Ela que é gerente, né? Ela é gerente de projetos aí da Cele, né? E vai bater um papo com a gente. Já aqui no nosso Acorda pra Vida. Bom, 7:03, né? 7:03. Deixa eu trazer o nosso Armando Mariani, né? Ah, deixa eu atualizar aqui, falar novamente, né? Sobre a situação do Dalino Senna, né? Que muitos vídeos, né? E até peço ao pessoal para não colocar da forma que estão colocando aí, né? Os vídeos do rapaz aí, né, nas redes sociais. Vamos ter um pouquinho de respeito pela figura, né? Porque ele está passando um momento delicado, um momento difícil, né? Um momento muito difícil. Então vamos tentar ajudar. Eu recebi a informação, né, falando aqui, inclusive, provocando, né, a busca e o contato com os familiares dele. Eu recebi a informação que os familiares não têm ainda. Então, se você conhece aí os familiares do Dalino Senna, ele, no sábado, ele foi recolhido pela SAMU, ele estava em surto, né, e foi levado para o Hospital Juliano Moreira, aquela região ali de Narandiba, né, próximo ao bairro do Beiru. Então, ele está internado no Hospital Juliano Moreira. Então, os familiares devem estar procurando, né? Então, ele está por lá. E é hora de ajudá-lo, né? Ajudá-lo. Então, se os familiares tiverem alguma dificuldade, a gente puder ajudar de alguma forma, né? Pode me ligar aqui no 981-81-4037, tem o contato aqui do hospital e também do Miguel, né? Que estará de plantão mais tarde. Foi quem me passou a informação, né? Meu amigo Miguel do Beiru. 7:04, né? 7:04. Venha, senhor Armando.
Ok, Almir. Olha, a etapa Shopping Bar da Santander Trackfield Run Series, considerado o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas, está prevista para o próximo dia 9, mesmo domingo em que é celebrado o Dia dos Pais, com percurso de 5 quilômetros, 10 quilômetros e a única meia maratona de 21 quilômetros do circuito da marca. A prova terá como cenário a Orla da Barra, passando por pontos turísticos como o Farol da Barra. Além dos percursos, a etapa contará com uma estrutura voltada ao conforto dos participantes, reunindo atividade de marcas parceiras na arena instalada no Shopping Barra. A primeira largada está prevista para 5:30 da manhã, com a prova de 21 quilômetros, seguida pelas corridas de 10 e 5 quilômetros. Todos os atletas que concluíram o percurso vão receber uma camiseta colecionada da empresa e medalha comemorativa. Então é dia 9, Dia dos Pais, tem essa movimentação esportiva, hein? E os festejos em honra à primeira santa nascida no Brasil foram abertos em Salvador no sábado, com a realização da missa solene no Santuário Santa Dulce dos Pobres, lá no Largo de Roma, seguida do hasteamento da bandeira da festa, com o tema Santa Dulce dos Pobres nos educa na paz pela força da graça sacramental. A programação deste ano promete reunir até o próximo dia 31 milhares de fiéis, devotos e admiradores da vida e obra do Anjo Bom do Brasil. A agenda deste sábado incluiu ainda o hino da trezena solene às 18 horas, santas missas ao meio-dia e às 16h e quermesse às 15 horas. Os 13 dias do evento serão marcados por celebrações, bênçãos diárias e shows musicais, cujos horários são disponíveis em agenda do site www.imandulce.org.br. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, @obrasimandulce e @santuariodulce. E no canal do YouTube, Santuário Santa Dulce dos Pobres. A programação religiosa seguirá em todos os 13 dias de festejo. Até 12 de agosto, o Santuário Santa Dulce dos Pobres vai rezar missas às 7h da manhã, 8h30 da manhã, meio-dia e 16h. E a trezena solene sempre às 18h. O ponto alto das comemorações será no dia 3 de agosto, data litúrgica de Santa Dulce. A programação do dia contará com missas às 6, 7, 8 e meia, 10 da manhã, meio-dia, duas da tarde, com quermesse e show do padre Antônio Maria, marcado para as 15h. O dia dedicado ao Anjo Bom será marcado ainda por missa campal, às 17h, na Praça Irmã Dulce, presidida pelo arcebispo de Salvador e primário do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha. Em seguida, haverá procissão luminosa e o encerramento das comemorações com a bênção do Santíssimo Sacramento. Essa, então, é a programação detalhada que as pessoas vão participar. Como você disse aí na manchete, Almir, as mulheres que utilizam o metrô contarão com vagões preferenciais durante todo este mês de agosto. A iniciativa chamada Carro para Mulheres começaram a funcionar hoje. Integra a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher. A ação será realizada pelo Metrô Bahia, vai funcionar de segunda a sexta, nos horários de maior movimentação do sistema, de 6h às 9h e de 17h às 20h. O espaço preferencial ficará localizado no segundo ou terceiro carro do trem, a depender do sentido da viagem, e será identificado por adesivos na parte externa dos vagões. As 22 estações externas também vão receber sinalização especial nas plataformas para facilitar a localização do carro pelos passageiros. Avisos sonoros nos trens e nas estações, orientando os usuários sobre a operação ao longo de todo o período da campanha. Olha, embora o espaço seja destinado preferencialmente às mulheres, a entrada de outros passageiros não será proibida. A concessionária, no entanto, reforça a importância de que os clientes respeitem a destinação do vagão, contribuindo para um ambiente mais seguro e acolhedor. É claro, né, que é reservado para as mulheres, né, o cidadão, né, ele pode até entrar, mas para quê? Se tem outros vagões disponíveis lá, não é isso, Almir?
Com certeza, seu Armando, com certeza. 7h10, respeitar, né? Tem a sinalização, custa respeitar. 7h10, né? É, lembrando que daqui a pouquinho, né, às 7h30, teremos uma entrevista com a Ilka Danusa. Ela é gerente de responsabilidade social da Acelle, e vai falar sobre o projeto Acelle Acender, que completa 3 anos e já beneficiou aí mais de 750 pessoas. E também, claro, vamos falar sobre projetos socioambientais da empresa. 7h10, 7h10, tem mensagem chegando aqui pelo YouTube também, a Norma Nery conosco aqui, o Francisco também com a gente, o Francisco está lá em Portugal, né? Está na Europa aí acompanhando a gente. Eu tenho também aqui a Carminha, né? A Carmen Lúcia aqui. Deixa eu trazer aqui mensagens do nosso povo que chegam aqui pelo 98181-4037, né? 98181-4037, tem Aleluia Maria. Bom dia.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia. E a toda a sua equipe, uma boa semana. Iluminada, cheia de muita luz, paz, saúde para todos. E um bom dia. Ficam com Deus.
Bom dia, Aleluia Maria. Obrigado, viu? Judete Brasil também conosco aqui, né? Bom dia, Almir, família Celso. Uma semana de paz, viu, para todos aí. Judete Brasil. Obrigado, Gil. Obrigado aí pela sua sintonia. Obrigado aí pela sua companhia, né? Tem aqui mais mensagem chegando, tem informação também no nosso Acorda para a Vida, a gente, claro, que vai atualizando. Eu queria saber como é que aquele cidadão foi colocar aquele carro ali, rapaz, na beira daquele viaduto Ogunjá ali, não é? Viaduto de Brotas ali, e embaixo tem aquele viaduto, né, que sai no Ogunjá. O carro ficou pendurado, ele nasceu de novo, viu? Porque se aquele carro cai ali, poderia ter matado alguém. E claro que também ele morreria, né? Então nasceu de novo ali, viu? Nasceu de novo. Olha, batida entre carreta e motociclistas, né? E motocicletas deixa aí 2 mortos e 1 ferido, né? Como o trânsito mata, né? Como o trânsito mata. 2 jovens morreram e uma terceira pessoa ficou ferida, né? Após uma batida entre 2 motocicletas e uma carreta. Isso aconteceu ontem, domingo, em Barreiras, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu em um trecho da BR-135, por volta das 6h30. As vítimas estavam nos veículos menores. Os jovens que morreram aí foram identificados como Josemar da Cruz Reinaldo, de 27 anos, e o Washington Luiz, de 20 anos. Conforme a PRF, o sobrevivente foi socorrido aí em estado grave. No entanto, não há detalhes aí sobre a identificação dessa terceira vítima. Após o acidente, né, um longo congestionamento se formou no local até a remoção dos corpos e dos veículos. As vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal para a necrópsia. Então, tá aí a informação. Motorista, redobre a atenção. Vai sair mais devagar, meu filho. Para que essa correria, né? Quer chegar cedo? Sai mais cedo. Sai mais cedo, você vai evitar um monte de transtorno. Vai chegar no seu horário direitinho e não vai sair fazendo besteira, né? Se você respeitar o trânsito, você vai estar contribuindo aí para a gente ter um trânsito com mais paz, né? Com menos acidentes. Deixa eu atualizar aqui o trânsito no nosso Acorda para a Vida, né? 7 horas e 13 minutos. A Avenida Paralela sentido centro, né? A gente já tem congestionamento na região aí do Oeste até a Unijorge. Também na Praça Gago Coutinho, né? Sentido aeroporto, na saída aí do desembarque do aeroporto até a rotatória da base aérea. Também trecho congestionado. Paralela sentido ali também centro, a gente tem outro trecho ali a partir do viaduto de Narandiba, né? Até a antiga rodoviária ali. Também tem pontos de engarrafamento nessa área. As demais vias nós temos trânsito intenso na Avenida Otávio Mangabeira, sentido centro da cidade. Também a Avenida Jequitaia, sentido Paripe, também com trânsito intenso nesse momento. A Avenida General Graça Lessa, né? Algum já, sentido Vasco da Gama, também com trânsito intenso nesse momento. A Avenida Caribé, sentido aeroporto, também trânsito intenso. Trânsito intenso também na Avenida Caminho de Areia, os dois sentidos, tanto o sentido de Ribeira como calçada, também com trânsito intenso. Então, são as informações e atualizações do trânsito aqui no nosso Acorda para a Vida. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Olha, o espaço antigo do antigo colégio estadual Odorico Tavares caminha para uma solução após mais de 6 anos de portas fechadas. A Polícia Militar da Bahia confirmou nesta sexta-feira que está realizando estudos técnicos para ocupar o imóvel. O levantamento foi uma determinação do comando-geral, liderado pelo coronel Antônio Carlos Silva Magalhães. O estudo está sendo realizado para avaliar as condições estruturais, operacionais e administrativas do espaço. Ainda não há previsão para que a Polícia Militar ocupe a estrutura do Odorico Tavares. Somente após a conclusão desses estudos e a consolidação das informações técnicas da Polícia Militar, divulgará as definições relacionadas à destinação do espaço. Na quinta-feira, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que prédios que pertencem ao Estado, como o Odorico Tavares, lá no Corredor da Vitória, e o Detran, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, já têm destino definido. O prédio no qual o Detran operava terá seu terreno utilizado para a construção da nova sede da Embasa. E o presidente Lula foi oficializado como candidato à reeleição na Convenção Nacional do PT, lá em São Paulo, ontem, domingo. Lula aproveitou o evento para fazer críticas às emendas parlamentares e ao fundo partidário, apontando que os recursos são muito elevados e atrapalham a governança e favorecem a corrupção. A convenção ocorre perto do final do prazo legal, pelas regras do TSE, que se encerra na próxima quarta-feira. O presidente Lula disputará seu quarto mandato presidencial e seu principal adversário é o senador Flávio Bolsonaro. Uma proposta apresentada na Câmara dos Deputados quer derrubar a obrigação de ter CNPJ e emitir nota fiscal para quem está enquadrado na faixa de nanoempreendedor, que limita o faturamento de R$ 40 mil anuais. Trabalhadores autônomos, como pipoqueiros, artesãos, costureiras e revendedores, podem ficar livres de exigências burocráticas pesadas a partir do ano que vem. O projeto de decreto legislativo pede a suspensão de pontos de decreto e da resolução do Comitê Gestor do Imposto sobre Serviços e Bens. Segundo a iniciativa, a exigência criada na regulamentação da reforma tributária vai na contramão da fiscalização do trabalho informal. E, Marquinhos, a luz está mais cara, vai continuar mais cara, né? A conta é ANEEL, mandei a bandeira amarela de agosto, que começou agora pelo quarto mês consecutivo. Então, vamos continuar com essa bandeira amarela em agosto, que é a bandeira mais cara, né? E a comunicação com os contribuintes por meio do domicílio tributário eletrônico foi atualizada para permitir interações mais dinâmicas que a Secretaria da Fazenda do Estado. O modo Sistema de Fiscalização Tributária e o E-Fiscalização, que antes possibilitava apenas uma resposta por mensagem, agora permite que o servidor responsável pelo envio da mensagem possa interagir novamente após a resposta do contribuinte. Da mesma forma, o contribuinte também pode responder às novas manifestações, o que assegura a continuidade da comunicação de forma sequencial. Mesmo com a novidade, algumas regras permanecem. As conversas continuam sendo iniciadas obrigatoriamente por servidores de fazendagem e não é permitido o envio de duas ou mais mensagens consecutivas pela mesma parte interessada. A dinâmica funciona de forma que cada parte possa enviar sua mensagem e ajudar o retorno da outra. A tela de mensagem também está com novo layout. Agora, os envios são organizados em uma única conversa, de forma semelhante ao sistema de e-mail com mensagens agrupadas e inicialmente minimizadas. Para visualizar o conteúdo, basta você clicar sobre cada mensagem para expandi-la. No futebol, vamos falar sobre torcida. Quem tem maior torcida? O Bahia é o clube nordestino com maior preferência entre os torcedores da região. A pesquisa é do Datafolha e foi divulgada no sábado. O Bahia foi citado por 5% entrevistado e aparece à frente de Vitória e Sport, além de outras equipes tradicionais do Nordeste. Apesar da liderança entre os clubes da região, o Bahia ocupa a quarta posição geral no levantamento realizado no Nordeste. O Flamengo é o time mais popular, com 29% das citações, seguido por Corinthians com 8% e pela Seleção Brasileira com 6%. Palmeiras, São Paulo e Vasco aparecem empatados, com 4% cada. Depois vem o Bahia, com 5%, Vitória e Sport registram 3% e 2%, respectivamente. Pode vir à toa, viu, Marquinhos? Bahia, em termos de torcida, vai bem, obrigado, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando, são 7 horas e 20 minutos, né? 7 e 20. Deixa eu trazer essa notícia aqui, que parece cena de filme, né? Mas não é não, mas é a realidade, viu? 9 homens foram presos aí no Porto de Salvador. Isso mesmo. 9 homens foram presos aí no Porto de Salvador após serem encontrados em um compartimento secreto de uma carreta que transportava 1 tonelada de cocaína. E de acordo com a Polícia Civil, o grupo foi encontrado na madrugada de domingo. Um vídeo mostra o momento que os suspeitos de tráfico de drogas foram encontrados dentro do compartimento. Eles usavam aí luvas e máscaras pretas para esconder as identidades. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, né, as investigações preliminares indicam que o entorpecente seria enviado para países europeus. Após a ação, os suspeitos foram levados para o sistema prisional, onde seguem à disposição da Justiça. Eles não tiveram os nomes divulgados, mas conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, são 7 baianos e 2 paranaenses. Em nota, a pasta informou também que novas investigações e ações de inteligência estão sendo realizadas para alcance de outros integrantes do grupo criminoso. Ainda, conforme a pasta, 13 toneladas de drogas já foram apreendidas em ações contra o crime organizado no estado somente neste ano. Uma operação aí que quem viu os vídeos, né? Parece realmente coisa de filme, né? Mas é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive, né? 9 homens presos aí, né? 9. E claro que tem mais gente nessa quadrilha, né? 1 tonelada, né, de cocaína que iria ir para a Europa. Parabéns aí à Secretaria de Segurança Pública, né? E o Porto de Salvador, infelizmente, né? Vira e mexe, sempre tem, né? Essas operações são encontradas, né? Uma quantidade grande de drogas para envio aí, né, para o exterior. Não tem jeito. Porto e aeroporto, né? são saídas aí, sendo buscadas e procuradas aí por criminosos, né, para tentar burlar, né, a fiscalização e enviar, né, grande quantidade de drogas à Europa, né? 7 horas e 22 minutos agora, 7h22, 981-81-4037 é o canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e texto e participar aqui do nosso Acorda para Vida. Então aqui o registro do o Vasconcelos, que mandou mensagem aqui para mim, né? Um abraço para você, Vasconcelos. Aloísio, do Terço dos Homens, aí em Feira de Santana, também me mandou mensagem. Um abraço para você. José Reis, também em Feira de Santana. Muita gente também da região metropolitana enviando mensagens aqui para a gente do Acorda para a Vida. O pessoal pode mandar também o áudio, né? O texto. Alguns mandam vídeos também, né? Falando de certas situações. Pode ficar à vontade. Mandou aqui, a gente já reproduz aqui para os nossos ouvintes. Maricélia, bom dia para você também. Obrigado aí por estar conectada no nosso Acorda para a Vida. Tem um registro aqui também do Alfredo, né, que mandou mensagens. Um abraço, meu irmão. Tem aqui também o nosso Oswaldo Bailado. Grande Bailado, bom dia, meu irmão. Que Deus lhe abençoe. O nosso Armandão tá aberto aqui, Marquinhos. Vou chamar ele aqui. Venha, seu Armando. Cadê o homem? Seu Armando?
Alô?
Pronto.
Agora? Tava pensando aqui no Rock Dedeu. Sim. Rock Dedeu. Primeiro o seu, depois o meu, depois o do Almir, depois o Marquinho. Tá bom, Rock Dedeu? Um abraço pra você aí, hein? Nós, Zé Guimarães também, né? Zé da Saúde, né? Toda a turma que acompanha a gente, obrigado, tá sempre aí ligado com a gente. É uma notícia que agradou o nosso amigo Jeová. Alô, Jeová? A nossa seleção brasileira derrotou a Alemanha por 5-1 e conquistou o título do Desafio Internacional de Judô, evento que retorna ao calendário da Confederação Brasileira da Modalidade após a ausência de 8 anos. A nossa seleção quebrou um jejum de 3 anos sem vitórias sobre os alemães em competições mistas. Tá ainda à toa, né, seu Jó? Judeu tá com tudo, né? Agora, as pesquisas. Toda hora sai uma pesquisa, viu, amigos do Acorda para a Vida. O ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o atual senador Jacques Wagner lideram as pesquisas de intenção de votos ao Senado Federal na Bahia. Isso é o que aponta o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje, segunda-feira, hein? Em um cenário estimulado em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, a pesquisa registra uma margem de quase 10% entre os candidatos petistas. O levantamento permite que cada entrevistado possa citar 2 nomes, considerando que são os 2 votos ao Senado este ano. Nesse sentido, enquanto Rui Costa foi citado por 44% das respostas, Jacques Barr registrou 31% das intenções de votos. E uma outra pesquisa, uma nova rodada do Instituto Paraná, aponta que o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, mantém a frente na corrida pelo governo da Bahia. Porém, o governador Jerônimo Rodrigues diminuiu a margem entre eles. Enquanto Assemi Neto oscilou para baixo, marcando 48%, Jerônimo Rodrigues viveu situação inversa, para cima, chegando a 38%. Todavia, as variações acontecem dentro da margem de erro de 2% na comparação com o levantamento de julho. Os cenários são extremamente idênticos, pois aparecem 2 novos nomes na corrida pelo Palácio de Ondina, Haroldo Félix e José Estevão. No total, o levantamento testou 5 candidaturas entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. Além dos chamados estreantes, que ficaram com 0,1% da intenção de voto cada, Ronaldo Mansur pontuou 0,7%. São os novos números chegando a toda hora, seu Almir Santana, na corrida ao Palácio de Ondina, à Presidente da República, ao Senado e aos deputados federais.
Ok, ok, seu irmão. Vamos para o intervalo, né? Na volta a gente tem uma entrevista aqui, falando, né, sobre projetos sociais. Vamos bater um papo com a Ilka Danusa. Ela é gerente de responsabilidade social da Célia. E vamos falar aí sobre o projeto Ascender. A Célia Ascender, que completa 3 anos. Voltamos já.
Colegial FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Acorda pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, né? São 7 horas e 34 minutos, né? 7h34. 981-81-4037, né? O canal aí pra você mandar sua mensagem de áudio de texto e participar aqui do nosso, né, Acorda Pra Vida. Vou pedir só o Marquinho aqui para ele, né, dar uma orientada aqui a Danúzia, né? A Danúzia, para que ela consiga aqui, né? E aí o retorno dela também, Marquinho, dá uma conversada com ela aí para orientar ela aqui, né? Para chegar também um retorno para ela. Colocando o fonezinho aí, né? Já fica mais fácil. Bom, são 7 horas e 35 minutos. Jason Moreira, um abraço aí pro meu amigo Carlinho Vilela. Deixa eu registrar aqui também, né, o Alfredo, e a gente só tá ajustando aqui para iniciar aqui nossa entrevista, né, com a nossa convidada. Nosso bate-papo aqui para falando aqui sobre os projetos, né, sociais aqui da série. Então, já aqui esse bate-papo com a Danusa, né? Ela é gerente de projetos, né, sociais aí da série, né? 981-81-4037. Deixa eu ver aqui a mensagem do meu amigo Carlinho Vilela. Ligou, mas não mandou mensagem, né? Ok. Tá bom, Carlinho. Enquanto isso, Armando, trazer você aqui pra você. Já tá ok, Marquinhos? Deixa eu trazer aqui o Armando enquanto a gente ajusta aqui.
Ok, Almir. De volta, né? Futebol. Após um final de semana sem jogos do Campeonato Brasileiro, em razão da disputa das partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Vitória Pé do Paraná fecha uma rodada hoje, segunda-feira, às 21h, na Arena da Baixada, lá em Curitiba. O primeiro jogo na briga por uma vaga nas quartas de final da competição. O provável time do Vitória para encarar o Atlético Paranaense é Lucas Arcanjo, Brites, Kaká e Luan Cândido, Fabiano, Kaique, Baralhas, Martinez e Ramon, Mateuzinho e René. Essa é a provável escalação para o nosso Leão da Barra, né, não, dona Gilberto? Pegar o Atlético do Paraná. Olha, foi o último boletim sobre as vítimas da Venezuela. Equipe de resgate e familiares continuam procurando vítimas entre os escombros deixados pelos terremotos que devastaram o norte da Venezuela. Sexta-feira passada, um mês após a tragédia, centenas de pessoas continuam desaparecidas. Enquanto isso, organizações preveem um custo bilionário
para reconstruir as áreas mais afetadas. Se forem incluídas melhorias estruturais, remoção de escombros e obras de prevenção, o custo total pode chegar perto de 5 bilhões de dólares. Na nossa moeda, 255 milhões de reais para reconstruir tudo isso aí. E segundo o balanço oficial, mais de 5 mil pessoas morreram e cerca de 17 mil ficaram feridas. Por outro lado, o governo admite que o número final de vítimas fatais pode ultrapassar 10 mil. Dados oficiais apontam que 190 edifícios desabaram completamente, enquanto quase mil construções sofreram danos estruturais. Ao menos 20 mil pessoas continuam vivendo em abrigos temporários. Uma plataforma pública criada para reunir informações sobre vítimas aponta que quase 30 mil pessoas seguem sem contato com familiares ou amigos. Nossos irmãos venezuelanos estão passando por um momento. Verdade, hein? Olha, um trecho da BR-116 no município de Cândido Salles, que fica no sudoeste da Bahia, foi totalmente interditado na madrugada de hoje, após um acidente envolvendo duas carretas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada por volta das 2h15 da madrugada, no quilômetro 886 da rodovia. Em razão da colisão, o tráfego foi completamente interrompido no local para atendimento da ocorrência. Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal não informou se houve vítimas nem detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Também não há previsão para a liberação da pista, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando. Agora são 7 horas e 39 minutos. Agora tudo ok, né? Vamos dar um bom dia à nossa convidada de hoje, a Ilka Danusa, né? Ela é gerente de responsabilidade social da SELE. Vai bater um papo com a gente falando de projetos sociais, né? De projetos também socioambientais e sobre o projeto A SELE Ascender, que completa 3 anos e já beneficiou aí mais de 750 pessoas. Danusa, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Acorda para a Vida da Rede Excelsior.
Bom dia, Almir. Bom dia, Armando. Vocês me ouvem bem?
Estamos sim, então. Estamos te ouvindo bem. Sim.
Excelente. Bom dia a todos os ouvintes aí do Acorda para a Vida, da Cardeal FM. Uma alegria poder compartilhar do projeto A SELE Ascender, né, com vocês, com a audiência de vocês, e contar um pouquinho dessa história que a gente está escrevendo aqui na refinaria de Matarito.
Uhum. Que bom. Se você puder falar só um pouquinho mais próximo ao microfone, a gente tem mais qualidade no áudio. Agora, eu queria que você falasse, Danusa, como surgiu, né? Já são 3 anos desse projeto Ascender, A SELE Ascender. Como é que funciona esse projeto Ascender, né? E nesses 3 anos já foram mais de 750 pessoas beneficiadas. Queria que você falasse um pouquinho de como é que funciona o projeto, quem é que tem acesso, né? Como é que vocês realizam o trabalho de vocês nesses projetos. Tá me ouvindo bem?
Almir, eu tô sem te ouvir.
Ah, tá sem retorno?
Verifica aí, sem. Agora consigo.
Pronto,
consigo,
tá me ouvindo bem. Pronto.
Você tava me perguntando sobre...
Sobre o projeto A SELE Ascender, que já completou 3 anos, como é que ele funciona, né? Como é que vocês dão acesso às pessoas a esse projeto? Como é que ele, na realidade, ele é executado, né?
Maravilha. Bom, A SELE Ascender, né, ele surge da inquietação, né, da SELE, né, em promover educação, capacitação para as comunidades vizinhas da refinaria de Mataripe. Né? A SELE adquire a refinaria de Mataripe em dezembro de 2021. Então, no ano de 2022, a gente realizou diagnósticos e escutas, né, com as lideranças comunitárias e organizações sociais que ficam aqui no território de São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus. E a gente ouviu bastante a necessidade de investir na juventude, né? Era um período pós-pandemia, então os jovens, eles estavam naquele momento, né, muito, muito ociosos e em busca de oportunidade para voltar para o mercado de trabalho. Então, baseado nisso, a gente já tinha uma Célia em Ascender dentro da refinaria, que é um projeto de capacitação para os funcionários da refinaria, e aí veio a ideia, né, do Acela em Ascender Comunidade, que fica em Candeias, aqui no Shopping de Candeias, com três programas, né, o programa Jornada Jovem Acela, que foi o que motivou, né, onde a gente oferece aí capacitação e qualificação para que jovens de 15 a 29 anos dessas comunidades vizinhas, né, possam ter aí uma qualificação que ajudem esses jovens a se inserirem no mercado de trabalho.
Ele foi inaugurado em agosto,
exatamente hoje, né? Eu falo diretamente do Acela em Ascender, a gente vai ter daqui a pouquinho um café da manhã, uma nova turma de capacitação que a gente está dando para lideranças comunitárias, e virou um equipamento social, né? O único equipamento social mantido por uma organização privada em um entorno de uma refinaria. Então, aqui é um espaço da comunidade, é um equipamento social voltado para a comunidade onde acontecem esses três programas.
Nós estamos conversando com a Ilka Danusa, gerente de responsabilidade social da Acele. O Ilka, com relação o acesso, é totalmente gratuito? Né? Esses jovens não têm nenhum tipo de custo? Como é que eles são acolhidos aí por vocês?
Totalmente gratuito. Gratuito, né? A gente tem um processo seletivo que ele é rigoroso em termos de transparência. Então, só para você ter uma ideia, Almin, a primeira turma do Jornada Jovem, a Selen, que foi lá em 2023, a gente teve quase 6 mil inscritos, né, para 100 vagas. Então, é um processo seletivo gratuito, não se cobra nada. Pelo contrário, aqui no Acela em Ascender, a gente entende, a Acela entende que é necessário também dar um auxílio permanência para esses jovens. Então, esses jovens, além de ter uma formação gratuita, em parceria com a Aves e Brasil, que é uma organização social séria e que faz a gestão aqui do espaço, né, com um time extremamente qualificado, esse jovem que entra no projeto, ele tem um auxílio transporte, ele tem lanche e ainda recebe uma bolsa para que ele possa estudar com tranquilidade sem se preocupar ali em estar correndo atrás e isso acaba, de trabalho, né, pelo menos por esse período, para que ele possa se concentrar exclusivamente nos estudos, né? Então é gratuito, tudo que acontece aqui é gratuito, não só a formação dos jovens, mas a formação de lideranças comunitárias, que é também o nosso forte. A gente entende que é necessário investir também nas lideranças, porque elas promovem impacto positivo, o tempo todo realizam ações na comunidade, e essas pessoas também recebem auxílio transporte, lanche, para que possam frequentar durante o período de formação com mais tranquilidade.
Ilka, como você falou aí, né, que eles não têm nenhum tipo de custo, ainda tem esses das lideranças. Agora, qual a avaliação de vocês, né, após já um número grande, né, de pessoas contempladas, beneficiadas, né, o impacto disso na vida das pessoas? Vocês têm um pós-avaliação? Olha, há uma transformação grande, né? Esses jovens conseguiram entrar na faculdade, conseguiram, né, avançar, ou até na vida profissional também, ou em cursos técnicos. Vocês têm esse pós-avaliação aí dos projetos?
Temos sim, né? Esse jovem, para vocês terem ideia, o jovem que entrou na primeira turma de 2023, ele continua em um grupo do WhatsApp, né, que tem a coordenação pedagógica, e nós temos uma psicóloga que fica trabalhando recrutamento desses jovens. Então, ele vai passar aqui 4 meses, né, recebendo essa formação, como a gente está agora com uma turma, né, que começou no mês de julho, 2 turmas, né, que a gente divide as idades, né, eles recebem o tempo todo, né, vagas. A gente faz um processo também de busca ativa com as empresas terceiras dentro da refinaria de Mataripe, com os parceiros, com os fornecedores, para que dê oportunidade a esses jovens. Então, assim, o índice, por exemplo, de evasão de jovens que abandonam o projeto é baixíssimo. O máximo que a gente teve foi em uma turma de 100, né, 2 desistências, e 2%. Uma delas foi para se inserir no mercado de trabalho. A gente tem também uma pesquisa de avaliação, onde a gente escuta esse jovem para saber onde ele, que a gente pode melhorar, o que é que ele está achando do projeto. E aqui é um equipamento, Almi, que ele fica aberto para o jovem. Então, a gente tem uma sala de informática com 25 computadores. Se esse jovem ele precisar, mesmo depois de egresso do Jornada Jovem ou uma organização social precisar acessar essa sala para escrever um projeto, para fazer uma entrevista de trabalho com segurança, com o nosso apoio, esse jovem também ele volta e ele tem todo o suporte da equipe da Avisi Brasil. Foram mais de 2 mil horas, né, aulas de aprendizado nesses 3 anos, mais de 700 pessoas impactadas. A gente entende que esse jovem, essa organização social, essa liderança comunitária que passa por aqui, o impacto é na comunidade. Então, a gente tem um indicador que multiplica também para os impactados indiretos. Temos jovens que entraram em grandes empresas com o apoio, né? A gente começa o processo seletivo e vai até o final com esse jovem, dando todo o suporte emocional, de estratégia de entrevista, de elaboração de currículo, de estratégia para LinkedIn, e não salta a mão desse jovem quando ele acha emprego, não. A gente continua ali dando aquele suporte, porque a gente sabe que o mundo do trabalho precisa dessa continuidade de reciclagem, né? Então, os impactos, hoje o Acelem Acender, a gente já consegue nesses 3 anos, quando a gente passa pela comunidade, de alguém tem um parente, um vizinho...
Que foi beneficiado, né, pelo programa, né?
Pelo um programa. Familiar que já passou pelo Acelem Acender, que já passou por um desses programas.
Uhum. Ô, Ilka, me tirou uma dúvida com relação ao conteúdo, né? O que é que vocês apresentam? Eu vi que você falou aí do acesso na tecnologia, que é importante, e é um atrativo para o jovem gosta muito de tecnologia, né? Então, sim, fala um pouquinho do conteúdo que vocês colocam à disposição, né? Ou seja, como é que vocês qualificam esses jovens, né? E até que ponto essa qualificação, como você falou, que muitos entram no mercado de trabalho através, né, desses cursos, da preparação que vocês realizam?
Bom, a gente começa com o módulo Formação para a Vida, né? Esse jovem ele precisa ser acolhido. Eu não falo só dos jovens, não. E assim, as lideranças comunitárias também precisam desse acolhimento. Sim. A gente vem com um módulo muito voltado para a cidadania, para direitos, né? Preparando ali aquele jovem para a vida, né? Depois a gente entra com um preparo para o mercado de trabalho com esse jovem, né? E aí a gente tem módulos de empreendedorismo, tem módulo de informática, né? Muitos jovens não têm acesso ao computador, não têm acesso à internet de qualidade. Então, a formação, ela começa com essa qualificação para a vida e depois ela vai afunilando para o mercado de trabalho, onde entra também um módulo de informática e um módulo de, né, como se comportar em entrevista, como elaborar um currículo, e empreendedorismo, porque nem todo mundo quer estar numa empresa, né? Eles querem também, tem muitos jovens inovadores, criativos, que querem abrir a sua própria empresa. Então, eles também têm módulo de empreendedorismo. E a gente está sempre atento. Então, a gente também, dentro do programa para a juventude, a gente lançou os Jovens Conectados. Na primeira turma, a gente capacitou, né, esses jovens para a informática avançada, para aprender a lidar com dados, né? O mercado de trabalho, por exemplo, tem exigido muito pessoas que têm um conhecimento de Power BI, de dashboards. Então, eles aprenderam isso. E esse ano, a gente teve um módulo de inteligência artificial, que é a grande febre do momento.
É verdade.
Tem jovens aí capacitados com também inteligência artificial. E o Acelem Acender, ele também é itinerante. Então, a gente viu a dificuldade dos jovens da Ilha de Maré de virem para cá. Então, a gente levou toda a equipe da Avisi para um módulo em Ilha de Maré, na comunidade de Porto Cavalo, Ponta Grossa e Martelo, onde 25 jovens quilombolas conseguiram aí, né, acessar o nosso projeto esse ano e foi maravilhoso, foi um sucesso.
Olha que bom, é um projeto de inserção também, né, do jovem, né, ao conhecimento, né, e com certeza o prepara, né, melhor aí para o futuro. Deixa eu trazer o Armando Mariani, também tem perguntas aqui para a nossa Ilka Danusa, né, que é gerente de responsabilidade social da Acelem. Seu Armando. Armando? Acho que o Armando não está me ouvindo, né? Bom, 7:52, 7:52. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos socioambientais, né? Que vocês também realizam aí, Ilka. Fala um pouquinho que meio ambiente é uma coisa muito importante, né? E a gente sabe que quanto mais a gente cuida do meio ambiente, melhor, né? Para gerações futuras e também para o nosso dia a dia, né? Para o nosso presente aqui como cidadão.
Projetos socioambientais, né? Assim, nós aqui na Selen, né? A gente tem uma questão muito forte que é participar ativamente da transição energética e contribuir, né, para que a gente possa ser um agente transformador também para a sociedade, né? Para o segmento que a gente atua. Então, logo quando a gente chegou, a gente tinha muito forte na área de responsabilidade social, ESG, que é estar onde a Bahia mais precisa. Nós somos uma refinaria que estamos em um ambiente muito rico, ambientalmente falando, né? Que é a Bahia de Todos os Santos. É uma refinaria que vai fazer 76 anos esse ano, então é um ativo, né, muito importante para o Brasil, porque a gente aí é a segunda maior refinaria do Brasil em capacidade e complexidade. Mas a gente precisa também estar atento, né, a como a gente pode contribuir positivamente também com esse meio ambiente. Então, a refinaria tem passado por várias mudanças bastante positivas, com foco em melhoria, né, dos seus ativos internos, para que a gente pudesse ter, causar o menor impacto possível ao meio ambiente. E, além disso, a gente também tem projetos socioambientais, né, voltados para pescadores, marisqueiras, para plantio de mudas de manguezal e por aí vai. Hoje mesmo começa o Acelera Pesca, que é um projeto que envolve 13 organizações de pesca. Ele está aí, né, já no seu segundo ano. E uma das entregas desse projeto é um projeto que impacta o meio ambiente com o apoio dos pescadores e marisqueiras. Na primeira edição, a gente teve Mudas para Mudar, que a gente teve 501 pescadores envolvidos, fizemos um mutirão de limpeza no manguezal. Então a gente tem vários projetos que também atuam muito na preservação do manguezal, que é um berço ecológico, e envolve escolas, pescadores, marisqueiras, lideranças comunitárias, funcionários da refinaria, né, organizações parceiras, para que a gente possa cuidar desse bioma, né, para que a gente possa preservar os manguezais. Então, os projetos socioambientais, eles vêm muito com essa característica de educação ambiental, né, e de cultivo desses manguezais. Então, foram mais de 7 toneladas de resíduos retirados do manguezal ao longo da nossa estratégia de atuação, e mais de 8 mil mudas de mangue foram plantadas. E a gente não faz isso sozinho, a gente faz com a comunidade, porque a gente tem um lema aqui, Almin, que é, né, não é só fazer para a comunidade, é fazer com a comunidade. Isso faz toda a diferença. Então, a gente engaja o território para que ele olhe também para esse meio ambiente rico de São Francisco do Conde, das ilhas de Salvador, de Candeias e de Madre de Deus.
Olha, essa visão, né, é interessante, porque quando você envolve a comunidade, né, as pessoas também aprendem, né? Começam a ter conceitos novos, né? Porque tem especialistas ali mostrando, olha, quanto é importante o meio ambiente, né? Como você falou aí, os manguezais, eles é o berço do oceano. Ali tem uma grande riqueza, né, em biodiversidade, né? Tanto em fauna como flora, né? Então é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Armando Mariani agora. Seu Armando.
Vamos ver se conseguimos agora.
Pronto. Agora tá ouvindo bem ele também, Ilka aí.
Ilka, prazer em ter você no nosso Acorda para a Vida. Eu tô vendo, gostei do cabelo, hein, Ilka? Gostei do cabelo.
Obrigado.
Deu uma guaribada bonita aí. Ô, Ilka, todo projeto tem uma motivação. O que é que levou vocês a programar essas atividades, incluindo os jovens?
A gente sempre fala internamente, né? Não adianta ser uma empresa próspera, a gente tem que levar prosperidade também, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? Nós hoje somos a terceira melhor refinaria da América Latina, mas a gente também quer que o território onde a gente esteja, ele caminhe com a gente, ele também alcance melhorias como a gente tem se tornado essa empresa com uma visibilidade nacional, internacional, e com esse reconhecimento aí como terceira melhor refinaria da América Latina. Então, assim, a gente chega no território realmente querendo impactar positivamente. A gente quer que a comunidade ela possa estar inserida também na nossa refinaria, como aconteceu com os jovens, as jovens aprendizes. A gente fez a primeira turma de jovens aprendizes mulheres aqui do território, de uma indústria do território. E hoje a gente vê uma jovem de Caípe, né? A gente está agora fazendo 5 anos esse ano e a gente tem...